Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 30 de janeiro de 2017.
E vamos ao destaque do dia. Águas do São Francisco começam a correr por canais em Pernambuco e vão chegar a Paraíba até março.
Presidente Michel Temer diz que a transposição vai combater a seca e levar desenvolvimento ao Nordeste.
Eu penso que ainda neste ano as casas estarão abastecidas com águas da transposição.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Presidente Michel Temer inaugura novo campus para ensino técnico no sertão pernambucano.
Diminuir as filas nos hospitais. O governo libera recursos para a saúde no Rio de Janeiro. Natália Mello.
O mutirão nos hospitais cariocas começa já nesta terça-feira. A expectativa é de mais de 5 mil atendimentos nos próximos 3 meses.
Saiu o resultado do Sisu. E se você está fora da lista, ainda tem chance. As inscrições para o ProUni começam amanhã com um número recorde de vagas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gláucia Gomes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
As águas do rio São Francisco começaram a correr pelo canal que fica em Floresta, Pernambuco.
É que foi inaugurada hoje uma das estações de bombeamento do eixo leste do projeto de integração do São Francisco.
Agora a água vai avançar por 60 quilômetros entre o sertão pernambucano até chegar na Paraíba.
É, e o presidente Michel Temer acionou uma das bombas e disse que ainda neste ano os moradores do Nordeste vão ter a torneira de casa água da transposição.
A água chegou à área rural de Floresta em Pernambuco. E a dona Maria Celestina de Araújo estava lá para ver.
Foi muito bonito, né? Fomos encontrar água. Fomos encontrar ela em cima do alto. Aí fiquemos demorando, olhamos um pedacinho, aí ela seguiu para a barragem. Está uma beleza agora. Só falta chover para criar pasto para os bichos, né?
A terceira estação de bombeamento do eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco foi acionada pelo presidente Michel Temer nesta segunda-feira. Agora, a água do Velho Chico prossegue na missão de levar vida aonde antes só havia esperança.
Eu tive uma emoção muito grande agora ao acionar a bomba que levou a água para a parte de cima. Portanto, quando nós vemos a água percorrendo as áreas do Nordeste, nós logo temos a mais absoluta convicção de que, ao longo do tempo, esta região toda se desenvolverá mais ainda.
A estação vai elevar a água do rio a uma altura de 63,5 metros, o equivalente a um prédio de 21 andares. Vencida essa etapa, o Velho Chico vai percorrer mais 61 quilômetros por Pernambuco, rumo à Paraíba. No caminho, vai abastecer 3 reservatórios e um aqueduto. Um desafio que está sendo vencido com a ajuda de quem sabe bem a dificuldade que é viver sem água. Como afirma Cássio Vitório de Campos, coordenador de obras da construtora responsável pelo trecho leste.
90% dos nossos funcionários são locais. Os municípios que passam, que é Floresta, Custódia, Sertânia e Monteiro, é tudo aproveitada a mão de obra dessa região. Isso gerou emprego, gera desenvolvimento nas cidades. Aí o pessoal vibra muito com a obra.
A água do São Francisco é captada em Floresta e vai seguir pelo interior de Pernambuco até Monteiro, na Paraíba, onde vai encontrar com o Rio Paraíba e seguir para Campina Grande. Segundo o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, a água deve chegar à Paraíba ainda em março.
Se tudo cooperar, como vem cooperando, nós estaremos já na primeira semana de março fazendo a tão sonhada chegada da água do São Francisco até o estado da Paraíba, demonstrando o compromisso deste governo.
O governo federal também anunciou a liberação de mais de 40 milhões de reais para o início do projeto do ramal do Agreste. A obra vai garantir água de qualidade para o consumo humano a mais de 2 milhões de moradores do Agreste pernambucano. De Floresta, em Pernambuco, Luana Karen.
Às Assim que ficar pronto, o projeto de integração do São Francisco vai levar água para mais de 12 milhões de pessoas em Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.
E ainda em Pernambuco, o presidente Michel Temer foi à Serra Talhada, a 415 quilômetros da capital Recife, para inaugurar o novo campus do Instituto Federal do Sertão Pernambucano.
O novo campus vai levar qualificação profissional aos moradores não só de Serra Talhada, mas de outros 15 municípios da região.
350 alunos do ensino médio e técnico de Serra Talhada vão começar o ano letivo nesta quarta-feira de Casa Nova. O instituto funciona desde 2015 na cidade, mas as aulas eram realizadas em salas cedidas pela prefeitura. Alan Jones Eliodoro, aluno do curso técnico em logística, falou dos benefícios que a nova estrutura vai trazer.
A inauguração do prédio vai dar mais conforto, a gente vai poder estudar melhor, porque a gente vai ter a nossa biblioteca, a nossa própria biblioteca, nosso próprio setor de informática, nosso próprio ginásio. Vai ser importante, porque é nosso.
No campus são oferecidos os cursos de técnico em logística, eletrotécnica e refrigeração e climatização, além do curso técnico em segurança do trabalho, na modalidade ensino à distância. Segundo o chefe do departamento de ensino do campus, Alex de Souza Magalhães, a ideia agora é abrir novos cursos, beneficiando não só Serra Talhada, mas outros municípios do sertão pernambucano.
Existe o planejamento do campus da gente abrir a licenciatura em física no meio do ano, né? E também algumas engenharias.
11 milhões e 700 mil reais foram investidos na construção do novo prédio. E durante a cerimônia de inauguração do campus, o presidente Michel Temer e o ministro da Educação Mendonça Filho liberaram mais recursos. São mais de 2 milhões de reais para finalizar a compra e a instalação de equipamentos para a unidade. O ministro da Educação, Mendonça Filho, ressaltou a atenção do governo federal com o ensino técnico.
Atrair novos alunos para novos cursos na formação técnica e tecnológica, viabilizando, evidentemente, um futuro diferenciado para essa mesma juventude. Quando se trata de educação, a gente tem que ter a união de todos, porque a gente está tratando do futuro das crianças e dos jovens do Brasil.
O governo também vai destinar quase 92 milhões de reais para estados e municípios que não conseguem pagar o piso salarial dos professores sem ajuda federal. Esse montante é parte de uma verba de quase 1 bilhão e 300 milhões de reais previstos para 9 estados este ano. O presidente Michel Temer reafirmou a dedicação do governo em manter os investimentos em educação. Entre eles, o compromisso com o salário dos professores.
Este fato é um fato fundamental, algo que seria lançado para o ano que vem, acertado para o ano que vem, nós estamos antecipando para este ano. Portanto, educação é a solução, não é sem razão. No ano passado, fizemos a proposta orçamentária e este ano aumentamos em 10 bilhões de reais a verba para a educação.
O piso nacional dos professores para este ano é de R$ 2.298,80. Reportagem José Luiz Filho.
Hora de acabar com as filas.
Um mutirão nos hospitais do Rio de Janeiro começa amanhã para diminuir as filas nos hospitais cariocas. Vão ser mais de 5 mil atendimentos em 3 meses.
395 milhões de reais estão sendo liberados pelo governo. A ideia é que em 90 dias sejam feitos mais de 5 mil atendimentos.
Mais investimentos para a saúde do Rio de Janeiro. 395 milhões de reais foram liberados pelo governo federal para ajudar o estado. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, durante encontro com prefeitos da cidade. Com os recursos, 160 serviços e leitos vão ser beneficiados em 37 municípios. O ministro destacou ainda um mutirão nos hospitais federais do Rio de Janeiro para reduzir as filas de cirurgias, consultas e exames pré-cirúrgicos.
Nós informaremos ao cidadão o seu lugar na fila. Em todos os estados onde os mutirões acontecem permanentemente, as filas reduzem em torno de 70%, ficam 30% das pessoas, e nós temos 340 milhões esse ano para dar solução a essa fila.
O ministro também falou sobre novas obras em unidades de saúde do Rio e anunciou a renovação de frotas do SAMU.
São unidades básicas, são academias de saúde, vários tipos de obras, e temos também as 47 ambulâncias da renovação de frota do SAMU que já estão entregues, sendo 37 aqui para o Rio de Janeiro.
Para o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, a parceria com o governo federal vai ajudar a diminuir as filas dos hospitais.
Com essas consultas, com os exames e também com as cirurgias, em parceria com o governo federal, vamos alcançar esse sonho, que é diminuir essa fila.
O mutirão nos hospitais cariocas começa já nesta terça-feira. A expectativa é de mais de 5 mil atendimentos nos próximos 3 meses. Reportagem Natália Melo.
Você sabe se aí na sua cidade tem gente exportando seus produtos ou comprando de outros países?
Então, a partir de agora, vai ser possível consultar os dados de importações e exportações de cada município brasileiro.
Dá para saber quais produtos uma cidade compra ou vende, quais são as empresas e quais os valores do comércio exterior local.
Quer saber como? A repórter Mara Kenupi explica pra gente.
Bastam apenas alguns minutos na frente do computador para acessar as informações sobre dados de comércio exterior de vários municípios do país. O novo módulo de consulta foi desenvolvido por servidores do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. E, de acordo com o analista de comércio exterior do Ministério, Saulo de Souza, o Comex Vis, exclusivamente sobre os municípios, está aberto a qualquer cidadão.
A gente tentou fazer de modo que ele atinja o máximo possível de público-alvo, tanto jornalistas ou estudantes, empresários que estão interessados, de repente, em informações rápidas.
Por meio do Comex Vis, é possível encontrar informações sobre estatísticas, valores e ranking entre os municípios, número de empresas, produtos que mais entram e saem do país e o destino e a origem das mercadorias. Para o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, a nova plataforma é um instrumento de inteligência comercial.
É uma política de desburocratização, de facilitação do ambiente de negócios, de melhoria na entrega dos serviços públicos. É uma ferramenta fácil e, por isso, nós acreditamos ajudará muito na compreensão e na exploração das informações por aqueles que operam comércio exterior.
O Comex Vis pode ser acessado também em dispositivos móveis, como celulares e tablets. Basta entrar no site www.midic.gov.br e clicar no link Comex Vis no canto superior esquerdo. Reportagem Mara Kenup.
A ajuda brasileira para combater o fogo em florestas no Chile já chegou ao país.
Pois é, o Chile passa por um dos piores incêndios da história.
11 pessoas morreram e a área queimada já é superior a 370 mil campos de futebol.
Duas aeronaves da Força Aérea Brasileira decolaram neste domingo com 28 militares a bordo para auxiliar no combate aos incêndios florestais no Chile. Um dos aviões decolou equipado com um sistema de combate a incêndios. O outro transporta os materiais de suporte, como piscinas para abastecer de água a aeronave e equipamentos de manutenção. O Chile decretou situação de emergência por causa da maior catástrofe florestal da história do país. Segundo as últimas informações, até sábado, 110 incêndios estavam ativos. As regiões mais afetadas são as do centro e do sul do Chile. As chamas já deixaram 11 mortos e queimaram uma área de cerca de 374 mil hectares, o que equivale a quase 374 mil campos de futebol. De Brasília, Gabriela Noronha.
19 horas, 14 minutos no horário brasileiro de verão.
Saiu o resultado do Sisu e tem muita gente comemorando uma vaga numa universidade pública.
E para quem não conseguiu, pode ter mais uma chance se inscrevendo para uma bolsa no ProUni. Daqui a pouquinho vamos explicar como, não saia daí.
Quer saber sobre tratamentos na rede pública de saúde, fazer uma reclamação ou até sugerir novos serviços para o SUS?
O Pra Você Cidadão de hoje dá a dica. Liga pro Disque Saúde.
Pra Você Cidadão.
Se você tem dúvidas sobre determinada doença, quer fazer uma reclamação ou pretende saber mais a respeito das ações e programas do Ministério da Saúde, ligue para o Disque Saúde. O telefone é 136. você pode procurar o atendimento quando precisar indicar alguma irregularidade ou indício de irregularidade, como, por exemplo, casos de cobranças de procedimentos ou negligência médica. Pelo 136, é possível relatar insatisfação em relação às ações e aos serviços de saúde, como a demora no atendimento ou a falta de medicamentos. Você consegue acesso ao atendimento, como necessidade de consulta, tratamento ou cirurgias. O telefone serve também para fazer elogios para algum serviço prestado pelo SUS e até para propor ou recomendar uma ação considerada útil à melhoria do SUS. O Disque Saúde 136 funciona 24 horas com atendimento eletrônico de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 10 da noite e aos sábados e domingos, das 8 da manhã às 6 da tarde. A ligação é gratuita e pode ser originada de telefones fixos, públicos ou celulares de qualquer local do país. Daniel Costa para a Voz do Brasil.
Belas canções, oração, silêncio. O final de semana foi dedicado a relembrar as vítimas do Holocausto, quando mais de 6 milhões de pessoas, sobretudo judeus, foram mortas na Alemanha.
Uma cerimônia em São Paulo relembrou o passado com um olhar no futuro. O presidente Michel Temer, autoridades e um sobrevivente lembraram que estudar o passado ensina a não cometer o mesmo erro no futuro.
E lembraram também que a intolerância ainda não ficou para trás. Ela continua viva e precisa ser combatida.
Neste domingo, o encontro que lotou a sinagoga Etz Chaim na capital paulista teve motivo especial, o ato nacional em memória às vítimas do Holocausto. Na cerimônia, foram acesas 6 velas. Cada uma representou uma parcela dos 6 milhões de judeus e outras vítimas do Holocausto. O presidente da República, Michel Temer, participou do ato e destacou que relembrar a tragédia ajuda a preparar o futuro.
Que este ato possa percorrer todos os cantos e recantos do nosso país, quem sabe possa atingir o exterior, na medida em que este momento é o momento da revelação da tolerância, da temperança, daquilo que deve unir e reunificar as pessoas.
O ministro das Relações Exteriores, José Serra, ressaltou que a intolerância não ficou no passado, mas ainda é preciso combatê-la.
A única possibilidade de evitar que novos genocídios se repitam é conhecer aquilo que aconteceu. Portanto, essa não é uma questão dos judeus, não. É uma questão de toda a humanidade.
O ato também teve testemunho de um sobrevivente da tragédia. Thomas Venetianer tinha 7 anos quando foi para o campo de concentração com seus pais. Em 1948, a família veio para o Brasil para recomeçar a vida.
Minha mãe esteve comigo no campo de Terezinha. Meu pai esteve num campo de concentração alemão e quando nós nos juntamos, meu pai decidiu que ele não ficaria na Europa porque ele perdeu toda a sua família e desde então nós somos brasileiros.
O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2005. Reportagem Leonardo Meira.
O cenário econômico difícil fez a Caixa do governo fechar com um saldo negativo recorde em 2016. As despesas superaram as receitas em mais de 154 bilhões e 200 milhões de reais.
Mas, apesar do resultado negativo, a conta ficou dentro da meta fiscal criada pelo governo e aprovada pelo Congresso, que era de mais de 170 bilhões de reais.
Um dos fatores que ajudou a manter o chamado déficit primário foi o programa de regularização de recursos no exterior, a chamada repatriação, que arrecadou mais de 46 bilhões de reais.
Além disso, segundo o ministro da Fazenda Henrique Meirelles, no ano passado, o governo reduziu as despesas que vinham de outros anos.
Durante todo o ano, conduzimos de forma rigorosa a execução orçamentária e financeira, o que permitiu o pagamento de despesas de anos anteriores. Esse esforço reduziu em mais de 37,5 bilhões o estoque de restos a pagar da União, o maior volume dos últimos 10 anos.
Para o ministro Meirelles, o limite que foi criado pelos próximos 20 anos para os gastos públicos vai permitir que o governo possa voltar a apresentar saldos positivos nas contas.
O teto de gastos agora vai permitir ao Brasil voltar gradualmente a produzir superávites primários, gerando a economia necessária para a estabilização e redução da dívida pública federal e a necessária confiança para a retomada do crescimento econômico.
Acabou a espera. Foi divulgada hoje a lista de aprovados no SISU, o Sistema de Seleção Unificada.
É, os estudantes aprovados devem realizar a matrícula a partir de sexta-feira nas instituições em que vão estudar.
A lista está na página do SISU na internet, em www.sisu.mec.gov.br.
Agora, quem não foi aprovado tem ainda a chance de concorrer a uma vaga pela lista de espera ou se inscrever para uma bolsa em faculdade particular pelo ProUni, o programa Universidade para Todos.
E as inscrições começam daqui a pouco, à meia-noite.
Para esta seleção vão ser ofertadas mais de 214 mil bolsas de estudo. Este é o maior número desde a criação do programa em 2004. O ProUni, Programa Universidade para Todos, oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de faculdades particulares de todo o país. O ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou que as políticas públicas de acesso ao ensino superior, como o ProUni, vão ser mantidas.
Todas as políticas públicas colocadas à disposição dos jovens brasileiros, em especial na área de educação superior, estão preservadas.
Podem concorrer às bolsas estudantes de baixa renda que não tenham diploma de curso superior e que fizeram no mínimo 450 pontos no Enem. Para concorrer a uma bolsa integral, o estudante tem que comprovar renda familiar de até R$ 1.405 por mês. Para a bolsa parcial, em que o governo fica responsável por 50% da mensalidade, a renda familiar mensal tem que ser de até R$ 2.810. As inscrições vão até sexta-feira, dia 3 de fevereiro, e são feitas pela internet, na página do ProUni, em siteprouni.mec.gov.br. Reportagem Natália Koslick.
19h22, no horário brasileiro de verão.
Hoje a Voz do Brasil vai até o Piauí para contar uma história de milhares de anos.
Vamos conhecer o Parque Nacional da Serra da Capivara, um santuário arqueológico reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco.
O parque recebe turistas de todo o mundo e leva reconhecimento e desenvolvimento para a região.
Um museu a céu aberto sobre a pré-história da humanidade e uma imensidão de um bioma exclusivamente brasileiro, a Caatinga. Com 1.300 sítios arqueológicos catalogados, o Parque Nacional da Serra da Capivara é um importante local de preservação do meio ambiente e um procurado destino turístico no estado do Piauí. Eliete Silva é guia e cientista natural. Receber os turistas na Serra da Capivara, para ela, é mais do que um meio de sobrevivência.
É você fazer pesquisa, é você dar volta no mundo sem sair do local, quando você tem o contato direto com o turista. Então, enfim, a Serra da Capivara foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida.
Oportunidade para guias como a Eliete e também para o desenvolvimento dos municípios na Serra da Capivara. São Raimundo Nonato é um dos mais próximos às principais entradas do parque. Na cidade está o Museu do Homem Americano, que abriga peças retiradas da serra. Ferramentas confeccionadas pelo homem pré-histórico, cerâmicas e até urnas funerárias ajudam os visitantes a entenderem a importância da região para as pesquisas sobre a pré-história. Segundo a prefeita da cidade, Carmelita Castro, o movimento de turistas e pesquisadores traz efeitos positivos para a cidade.
Isso vai agregar empregos, rendas. O museu, como tem os padrões dos museus internacionais, não deixa a desejar nenhum dos museus de mundo afora.
Os moradores de São Raimundo Nonato já se acostumaram com o movimento gerado pelo Parque da Serra da Capivara e se orgulham desse bem.
Atraiu mais turistas de vários países, ou seja, do Brasil ou do exterior.
A gente se sente muito orgulhoso, porque é um parque que ele é conhecido praticamente no mundo inteiro.
Quase 200 sítios arqueológicos do Parque Nacional da Serra da Capivara estão abertos à visitação. 17 deles têm acessibilidade para cadeirantes, roteiros para todos os públicos.
Nossa natureza, belíssima, é encantador.
Para o visitante, é quase impossível conhecer tudo nos cerca de 130 mil hectares de belezas naturais e vestígios da pré-história no Parque Nacional da Serra da Capivara. E por isso, só há uma certeza: a de querer voltar. De São Raimundo Nonato, no Piauí, Thaíssa Dias.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.